Ok, nós estamos aqui com duas folhas novas, uma a 17. A primeira parte é um resumo do que nós já vimos sobre os ciclos, né? O livro de Juízes fala de ciclos, né? Nós vamos ver sete ciclos diferentes, né, durante o livro de Juízes. E nós já vimos esses pontos, mas tendo aqui no círculo, você pode acompanhar. Só passando, né, rapidamente, a primeira coisa que acontece, que dá início a esse ciclo, na verdade é chamado ciclo de apostasia, porque é um ciclo de afastamento de Deus e depois de voltar para Ele novamente, né? Então, a primeira coisa que acontece é o amor esfriar, né? A coisa básica de permanecer na presença de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, é a base de tudo, mesmo na velha aliança. Então, o amor esfria, daí que vem os outros deuses. Antes de você buscar algum outro Deus na sua vida, seu amor por Deus vai esfriar. Então, esse é o ponto de início, e isso acontecia com aqueles povos das outras nações, eles se casavam com os povos da terra. Né? Então era uma coisa assim que contaminava, que influenciava a vida deles. Depois, então, entrava diretamente em outros deuses. Como resultado, nós falamos que Deus tem muita longanimidade, Deus não nos abandona já da primeira vez, mas mesmo Deus, que é longânimo, né, ele é tardio em irar-se, lembra? Quantos estão contentes que Deus tem um pavio bem longo, assim, que ele demora assim para perder a paciência, né? É uma coisa maravilhosa. Só que quando Deus fica irado, né, eu não gostaria, não gosto de estar diante de Deus quando Deus está irado, porque esse Deus, que é um Deus de amor, que mandou seu filho por nós, ele é um Deus que se ira, sim, até hoje, e a ira de Deus é uma coisa terrível. Eu não sei quantos aqui sabem, na sua própria experiência, o que é Deus estar irado com você. Mesmo assim, não é uma rejeição, não é uma rejeição. Mas Deus pode e realmente fica irado. E Deus fica irado não assim porque você cometeu um deslize, Deus não gosta do pecado, Deus é um Deus santo, mas o que realmente suscita a ira de Deus é que Deus é um Deus, como é que é o nome de Deus? Ciumento. Deus é um Deus ciumento. Nunca devemos esquecer disso. Deus é um Deus ciumento. O que suscita? Você gostaria de saber? Quem é casado, marido, esposa, você sabe o que que faz seu marido ou sua esposa ficar bravo? Você já aprendeu com o tempo, assim, o que que realmente, tem certas coisas que às vezes irrita você, não irrita a outra pessoa, mas tem algo que realmente, cada pessoa tem aquele ponto ali é uma coisa que realmente desperta a ira da pessoa. Então, o que é que faz isso acontecer com Deus? No nosso relacionamento com Deus, você não gostaria de saber? A gente não fica às vezes assim pensando, você não fica às vezes pensando, será que Deus está bravo comigo? Será que Deus está de cara fechado comigo? Será que eu vou pedir a Deus e Deus está lá assim, meio bravo, assim, não vou escutar você hoje? Você não pensa assim às vezes? Será que Deus, e você não gostaria de saber o que que faz Deus ficar bravo? Ah, é porque eu não orei o suficiente, ah, porque eu não jejuei, ah, porque eu fiquei irado, falei uma palavra dura com meu filho, com meu esposo. Será que são essas coisas? Não, Deus não gosta do pecado, mas sabe o que que faz Deus ficar irado? É quando você ama alguém ou alguma coisa mais do que a ele. É o ciúme. Deus sabe que isso é que vai produzir resultados terríveis na nossa vida, mas o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. Então, quando Deus percebe que nós estamos amando, e quanto que nós amamos, irmãos, nós não sabemos, nós não fomos muito despertados para isso, mas quanto que nós ainda amamos a outras coisas. Então, esse é o ponto onde Deus fica irado. O que que Deus faz quando Deus fica irado? Rejeita, não dá mais chance. Você já viu? Tem pessoas que não sabem perdoar. Pessoas assim que você transgredir algumas coisas, a pessoa nunca mais esquece. E Deus fala que não é assim. Ele não só é tardio em irar-se, mas às vezes ira assim, mas ele também tem uma outra qualidade tremenda. Qual é? Que ele perdoa iniquidades. Ele perdoa. Mas então, quando Deus fica irado, ele não nos rejeita para sempre, mas ele faz algo que tem o objetivo de nos trazer de volta. O que, que ele faz? Ele permite que nós entremos no ponto 2 desse círculo aí, que é opressão e servidão. Se alguém está chegando agora, quiser pegar a folha rapidinho aqui na frente, tem duas folhas, 17 e 18. Então, nesse segundo ponto, Deus permite que alguma coisa, alguma força, esses inimigos, nós temos falado bastante sobre isso, que os inimigos não são pessoas, mas existem opressões, existem servidões que vão tomar conta da nossa vida para que nós possamos chegar ao 3. O que é o 3? Clamor a Deus. O que vai acontecer no 3? Nosso coração vai voltar para Deus. Agora, impressionante nesses ciclos, por isso que tem a tabela embaixo que nós vamos preencher. Então, não sei quantos que têm o costume de trazer, quantos têm a pasta, quantos trazem a folha, mas essa folha 17 é para ir trazendo até o final do livro de Juízes, que nós temos que completar essa tabela. E essa tabela só vai completando à medida que nós formos estudando cada ciclo no livro de Juízes. Então, essa tabela da parte de baixo da folha 17 é para você trazer para a aula, porque pode ser que eu não tenha mais folhas lá para, né, lá para 4, 5, 6 aulas daqui para frente. Então, traga a sua folha 17 para você ir preenchendo. Nessa tabela, nós vamos ver uma coisa interessante, o que é o opressor. Cada ciclo tem um opressor. Na nossa vida também tem vários tipos de opressão, vários tipos de situações que Deus permite que venha sobre nossa vida. E você fica pensando, Deus, isso é o diabo. Tá certo, Deus usa, né? Muitas vezes são coisas que o diabo aproveita, muitas vezes são coisas que o inimigo coloca na nossa vida. Mas é como aquela mensagem, não sei quantos tiveram a oportunidade de pegar aquele jornalzinho, o Arauto da Sua Vinda, que tem uma mensagem em uma das edições que fala assim, quem está resistindo à igreja? E ele mostra nesse artigo que muitas vezes quem resiste à igreja ou à nossa vida individual é o próprio Deus. A gente fica assim, né? Outro pregador assim colocou assim de uma forma meio cômica, né? Fala assim como assim? Logicamente é uma coisa assim imaginária, né? Mas que ele encontrou o diabo numa esquina e o diabo estava chorando. Ele falou assim, mas que foi, diabo, que você está chorando tanto assim? Ele falou assim, olha, é porque os crentes ficam me culpando de tanta coisa que eu queria fazer, mas não tive oportunidade, né? Então, estava culpando ele de muita coisa que até queria fazer, mas que ele não teve chance de fazer, porque, na verdade, quem muitas vezes nós estamos falando assim, é o diabo, é o inimigo, não sei o quê, é Deus que está colocando obstáculos na nossa vida, porque aconteceu isso aqui, que nosso amor esfriou, que nós abandonamos, pelo menos em parte, a nossa paixão por Deus, e Deus permite, Deus envia. Nós vamos ver coisa aqui que chama atenção, quando fala assim que Deus fortaleceu tal inimigo para tomar conta de Israel. Você, mas peraí, de que lado o senhor está, Deus? O senhor tinha que estar defendendo Israel. Falei, não, Deus está usando os inimigos em volta para nos levar de volta. Então nós temos que chegar ao ponto número 3, que é clamor a Deus. Outra coisa que essa tabela vai mostrar é quantos anos que levou em cada ciclo para o povo clamar a Deus, porque todas as vezes que o povo clama a Deus, Deus atende e manda a libertação. Mas impressionante que às vezes vai, primeira vez foi 8 anos, depois a outra vez foi 18 anos, às vezes vai 20 anos. Gente, quanto tempo que leva para a gente acordar e entender quer clamar a Deus, voltar o nosso coração para Deus. Às vezes vem uma certa situação sobre a nossa vida, a gente fica assim, ó Deus, me dá paciência, me dá perseverança, eu vou continuando, ó irmão, está difícil, mas eu estou numa provação. E às vezes não é a vontade de Deus que a gente continue naquela provação. Mas o que, que Deus está esperando? Está esperando que o nosso coração volte para Deus, que nós possamos clamar a Deus, que nós possamos buscar a Deus com intensidade. Então é outra coisa que essa tabela vai mostrar. Quanto tempo leva para você buscar a Deus, para nós buscarmos a Deus, para a igreja buscar a Deus? Então o clamor a Deus, depois vem o 4, que é a libertação pelo juiz, e 5 vem um período de descanso em que as pessoas estão debaixo do governo de Deus, estão servindo a Deus. Aí o que acontece? As pessoas ficam tranquilas, não tem mais inimigos, não preciso mais ter aquela paixão por Deus, e eu começo a fazer o quê? Número 1, começa a repetir de novo, o amor esfria e tudo começa de novo. E eu tenho falado, vou repetir de novo, vou repetir durante todo o livro de Juízes. Essa história de Juízes, o livro de Juízes é um dos livros mais, é um dos livros mais tristes da Bíblia. E tem cada história, cada detalhe. Nós, se der tempo, nós vamos entrar na primeira história hoje, no capítulo 3 de Juízes, e tem cara assim, descreve, sabe, uns detalhes macabros, umas coisas assim, da morte e as coisas que aconteceram. O livro de Juízes tem muita história, você fala assim, Deus, como é que isso aqui, o senhor não podia ter dado falado assim, olha, o cara foi lá, matou o rei e acabou, não podia ter assim, nos poupado daqueles detalhes terríveis, né? E eu estava meditando assim, por que esses detalhes? E tem outras histórias, no final do livro de Juízes, nos últimos capítulos, tem umas histórias, assim, mas meu Deus, isso está acontecendo com o povo de Deus? Isso pode ter acontecido? E outra coisa que eu quero já chamar a atenção, o livro de Juízes é um dos livros do Velho Testamento que mais fala sobre o Espírito Santo. No Velho Testamento não tem muita ênfase sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio mesmo para habitar em nós, depois de Jesus morrer e tudo. No Velho Testamento fala várias vezes sobre o Espírito Santo, mas não são todos os livros da Bíblia, não são todas as figuras. O livro de Juízes tem vários exemplos de juízes que ficaram cheios do Espírito Santo. E eu vou dar um exemplo para vocês que já conhecem a história. Um homem sobre quem o Espírito Santo veio mais de uma vez foi um dos homens que tem o pior exemplo para nos dar. Sabe quem é? Do livro de Juízes? Tem outro, tem no livro de Samuel, tem um outro exemplo também, né? Mas você pode pensar, mas meu Deus, Deus usou esse homem? Ele não deu nenhum exemplo para nós de vida santa. Sabe quem é? Sansão. Sansão foi um homem carnal, um homem que em momento nenhum você vê um coração de alguém que está realmente buscando a Deus. Na hora da morte dele também ele só pensa em vingança, pensa, Deus vem mais uma vez para me vingar e tal. Assim, ele não tem aquele coração assim, Deus honra teu nome, mas o Espírito Santo vinha sobre ele. O que eu concluo disso? Não que o Espírito Santo habita sobre pessoas impuras. A Bíblia fala que o Espírito Santo só veio para habitar mesmo depois de Jesus morrer na cruz e derramar o seu Espírito sobre nós. Mas o Espírito Santo no Velho Testamento vinha para revestir, para dar poder. Mas sabe o que me assusta? Hoje, na igreja, no tempo em que nós vivemos, muitas e muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, o Espírito Santo está vindo sobre pessoas dessa forma. De que forma? Somente para resolver um problema. Ó Deus, vem e opera maravilhas. Deus vem e opera. E o ciclo depois começa de novo. O triste do livro de Juízes é que o povo clama, o coração se aquece para Deus, mas não de uma forma assim, Deus habita entre nós, Deus fica conosco, Deus, nós queremos te servir com toda a nossa vida, não. O povo clama a Deus por uma libertação dos problemas. Agora, eu não quero que você jogue isso que eu vou falar para nenhuma outra igreja. A gente pode falar assim, ah, tem tal igreja, tem tal pregação. Eu quero que a gente pegue isso para nós. Em nenhum momento da história da igreja, que eu saiba, houve tanta ênfase em vem para Jesus para resolver o seu problema. Nunca houve tanta ênfase. E Deus opera. Todas as vezes, não tem nenhuma vez no livro de Juízes, por pior que a situação fosse, não tem nenhuma vez, quando o povo clamasse a Deus, que Deus falasse assim, eu, hein? Vocês agora se virem, eu não vou mais ouvir. Vocês foram terríveis. Já é a quinta vez, não tem 7 ciclos só no livro de Juízes. E todas as vezes que o povo clamava, Deus ouvia. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus perdoa, mas Deus tem ciúme. E Deus falou na sua palavra, tivemos a oportunidade na última aula, de ler algumas passagens onde Deus fala que esse ciclo, esse círculo que vocês estão vendo aí na sua folha, isso não é o plano de Deus, isso não é a nossa herança. Isso não é para ser a história do povo de Deus. Eu fico pensando, meu Deus, isso está no Velho Testamento, aconteceu, livro de Juízes. Aí eu começo a pensar, bom, agora Jesus, nova aliança, agora as coisas são diferentes. Aí eu começo a estudar a história da igreja. E o que eu vejo na história da igreja? Isso aqui. A história, 2000 anos de história da igreja, é isso aqui. Eu vejo a minha vida. Eu vejo a situação da igreja atual, e eu vejo esta situação, mas eu vejo na palavra de Deus uma outra promessa, a promessa de Deus que diz assim, o Espírito Santo não virá só como um libertador, o Espírito Santo não virá apenas como aquele que vai tirar a gente do sufoco, aquele que vai nos libertar daquele terrível inimigo. Quantos, se alguém aqui sabe identificar que na sua vida tem opressão, tem alguma coisa que não é a vontade de Deus para a sua vida, será que você é capaz de identificar? Agora, o que o seu coração diz? Bom, a pior situação é você dizer, não, eu aguento, Deus, o Senhor me ajuda, mas eu aguento. Eu vou passar, eu vou vencer. Se você está pensando que você vai vencer, você vai ficar nessa opressão. Não sei quantos anos. Às vezes eles ficavam, como eu falei, às vezes ficaram 8, às vezes ficaram 18, às vezes ficaram 20. Eu não sei quantos anos, em algum momento da nossa vida, nós temos que chegar ao ponto de dizer, Deus, eu não suporto mais. Deus, eu quero clamar a ti, Deus, torna o meu coração. Você acha que você vira o seu coração para Deus? Você acha que você vira? Não, você tem que clamar a Deus, Deus, torna o meu coração. Então a pior situação é quando você acha que você consegue, mas depois tem uma outra situação, você clama a Deus por libertação, mas você só quer libertação, você não quer o plano de Deus. Você não quer a glória de Deus. Você não quer aquilo que Deus está procurando. Você só quer a libertação. Aí o que acontece? O ciclo vai e o ciclo vem. O ciclo vai e o ciclo vem. Porque nunca entendemos o que Deus realmente quer. Meus irmãos, eu estou alarmado. Estou alarmado com a situação da igreja. Estou alarmado, não porque você vai falar assim, olha, né, tem pessoas que falam, olha, mas Deus está movendo, olha quantas pessoas convertidas, eu me alegro com isso. Ou você diz, olha, quantas pessoas foram libertas de demônios, de drogas, de pecados, de vícios, de vida torta, maravilhoso. Mas e depois? E depois? É o ciclo? Nós só nos interessamos em nos libertar daquela opressão e depois nós continuamos vivendo a nossa própria vida. O nosso amor por Deus muitas vezes nem foi despertado. Muitas pessoas entram no rebanho de Deus sem nunca ter ouvido que o coração tem que ser totalmente convertido para Deus. Vocês entendem isso? Muitas pessoas nunca ouviram essa palavra, nunca foram convertidos de verdade, totalmente, eu digo convertido no sentido de ter o coração totalmente voltado para Deus. Isso significa que o ciclo vai continuar. Mas quando nosso coração é convertido para Deus, esse ciclo pode ser quebrado. Esse ciclo pode ser quebrado. É maravilhoso você passar pelo número 2 e chegar no número 3 e ver a libertação no número 4. É maravilhoso isso. Isso acontece vez após vez. Deus nunca abandona seu povo, amém, irmãos? Nunca abandona. Esse Deus nosso é um Deus de aliança, Ele nunca abandona. Mas eu, se o meu coração e o seu coração está sendo tocado por Deus, algo em nosso coração anseia por outra coisa. Nós ansiamos para que esse ciclo não continue, não para que a gente não volte ao número 2, na servidão, mas para que o coração de Deus possa ser satisfeito. Ele busca uma noiva, Ele busca um relacionamento, Ele busca um amor permanente. É isso que Ele quer. Ele quer isso com você. Você sabia disso? Você sabia que Deus quer isso? Você sabia que muito mais do que tirar você da opressão, de tudo aquilo que está segurando a sua vida, tudo aquilo que está governando a sua vida, que não pertence a Deus. Irmãos, a igreja, nós, os cristãos, nós estamos tendo nossa vida governada, governada por inimigos. Essa é a história de Juízes. Vem o rei de Moab, vem o rei dos cananeus, vem não sei quem, e começa a dominar a nossa vida, mas nós fomos chamados para estar na terra prometida, para estar debaixo do governo de Deus. Mas tem outras coisas que governam nossa vida. Tem escravidões, tem dívidas, tem carnalidades. Os nossos inimigos hoje não são pessoas. Seu inimigo não é seu chefe, seu inimigo não é circunstâncias, mas seu inimigo são essas forças espirituais, a carnalidade, as forças que governam nossa vida, que não nos permitem estar cheios da vida abundante de Jesus, dando fruto para Ele na terra prometida. Isso é a servidão. E Deus quer nos tirar disso aqui, mas Ele não quer nos tirar para a gente gozar dos frutos e ter uma vida próspera e esquecer de Deus. Deus é ciumento e Ele sempre vai ser ciumento. E todas as vezes que você gostar das bênçãos de Deus, mas esquecer de Deus, você vai voltar para o número 2. Todas as vezes, porque Deus é ciumento. Ele nunca vai deixar isso acontecer. Então essa é mais ou menos essa folha, número 17, guarde com você, que nós vamos estar sempre voltando. Agora vamos para a folha 18, que nós vamos iniciar os ciclos no capítulo 3 de Juízes. Abra suas Bíblias. Se alguém chegou aí e não tem as folhas 17, 18, tem aqui na frente, tá? Juízes capítulo 3. A partir do primeiro versículo. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber a quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Você lembra daquela história que os filhos que se levantaram depois da geração de Josué, né? O povo de Israel serviu a Deus todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que tinham visto, né? Então, todas as gerações, você gostaria de proteger seu filho? De nunca ver guerra? Quem gostaria assim? Ai, meu filho, tadinho assim, ele nunca vai ver guerra. Nós somos, quando a gente lê a história, não sei quando, eu gosto demais de de história, tanto da igreja como da história, assim, é impressionante. A gente, nós não estamos aqui no século 21 por acaso, nós temos toda uma história. A história secular pode ser estudada do ponto de vista de Deus, é tremendo. Mas quando você estuda a história, tem muita coisa triste. Por isso que eu entendi que o livro de Juízes não podia ser diferente. Deus nos mostrou esse livro de Juízes porque a história da carnalidade, do pecado, da apostasia é uma história triste. Não adianta você pular isso aqui. Não adianta. Você não pode pular Juízes. Você quer pular Juízes 3, essa história de Eude, é uma história suja, sangue, sujeira, terrível. Mas você não pode pular. Isso aqui aconteceu. E a apostasia na sua vida, afastar-se do amor de Deus, produz isso. A Bíblia tem que nos mostrar as consequências do pecado. E eu quero mostrar para vocês que o pecado não começa com adultério, com roubo, com coisa assim. O pecado começa quando você se afasta do seu amor por Deus. A gente tem que entender isso, precisamos gritar isso dentro do nosso próprio coração. Nós temos que gritar, quando meu coração esfria, quando eu não amo a Deus, quando eu não tenho paixão, vai acontecer isso aqui, isso vai acontecer, isso aconteceu na igreja. Leia a história da igreja, você fica envergonhado, você tem vontade de falar assim, não, isso não era igreja. Ah, você está falando sim dos papas, da igreja católica? Não, estou falando da igreja protestante, estou falando da igreja evangélica. Você pode ler histórias contemporâneas. Um pregador recentemente falou assim, não sei o que lá, reunião de conselho da igreja. Nas discussões que tem lá, é a situação mais próxima ao inferno que a gente chega na Terra. Meu Deus, olha que situação. Mas infelizmente acontece. Nem todas as igrejas, nem todas as reuniões, mas tem situações de dentro da igreja, que aquela briga, aquela discussão sobre coisas mentais é mais parecido com as atitudes erradas do que muita coisa que acontece lá fora. É terrível. É história, Juízes. Todas as gerações precisam conhecer a guerra. Nossos filhos, todos precisam conhecer a guerra. Qual guerra? A guerra espiritual. Você não pode proteger seu filho para ele não conhecer o combate. Ele vai ter que conhecer a carne, ele vai ter que combater contra a carne, ele vai ter que sentir isso. Não tem como proteger. A melhor coisa que o pai ou a mãe, tanto natural como espiritual, pode fazer com os filhos, é estar ao lado, orando por eles, abençoando, mas você não pode proteger, você tem que deixar todos. Deus deixou as nações na terra para que todos, para provar Israel, a saber quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Versículo 2, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. Aí, cinco príncipes dos filisteus, cananeus, ele cita as nações que ficaram na terra. Versículo 4, estes ficaram a fim de por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais, por intermédio de Moisés. Você percebe... Essa mesma situação, você já fez a pergunta, por que Deus deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Você já perguntou isso para Deus? Não teria sido muito mais fácil, Deus nem põe aquela árvore no jardim? Né? Por que Deus deu a escolha? Por quê? Porque Ele quer um coração voluntário, Ele quer um coração que fala assim, isso não, Ele sim, Ele quer, e Ele constantemente, Ele deixa as nações dentro da terra prometida, também porque eles não foram fiéis em expulsar, mas ele deixa as nações dentro da terra prometida para ver, aqui fala, ó, versículo 4, para ver se dariam ouvidos, para ver se daria ouvidos. Você já perguntou assim, às vezes vem na sua mão, vou dar um exemplo, né? Tem muitos e muitos exemplos, né? Mas vamos supor que vem na sua mão uma oportunidade de ganhar dinheiro. Só que tem um princípio moral duvidoso no meio. Não é muito honesto, você teria que mentir, ou sei lá, uma coisa que não seria muito honesto. Mas está na sua mão. Veio para você, você fala assim: Deus, eu estava precisando tanto desse dinheiro, e veio para mim, veio na minha mão. Eu não fui atrás, veio para mim. Isso só pode ser Deus. Não é isso que a gente fala? Mas o que Deus está fazendo? Deixando nações para ver se nós vamos dar ouvidos a Deus ou não. Porque Deus fala assim: ah, você me ama, ó Deus, eu te amo, o Senhor é mais importante do que dinheiro. Ah, é? Mais importante do que dinheiro? Então deixa eu ver se eu sou mais importante do que dinheiro. Toma aqui. Mas Deus mandou para mim, não, Ele mandou mesmo, para ver o que, e assim tem tantos e tantos exemplos, como o pecado chega bem à nossa porta, para ver o que, que nós vamos fazer. Para ver aonde está o nosso coração. Aí o seu coração escolhe a coisa errada. Aí você começa a falar assim: ai, está vendo, eu não presto. Oh, Deus, não tem. Não, tem sim. Você só tem que saber que seu coração não presta e clamar a Deus. Falar assim: Deus, eu não quero só libertação da opressão. Eu quero que o Senhor mude o meu coração. Eu quero que o Senhor me dê um coração que ame ao Senhor. Né? Isso que Deus está querendo. Então, Ele deu essas. Ele colocou. Então, versículo 5. Habitaram os filhos de Israel no meio dos cananeus, os heteus, amorreus e fariseus, heveus e jebuseus, e o que eles fizeram? Versículo 6, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. Então começa com casamento. Eles não falam assim: eu vou abandonar a Deus, mas eles começam fazendo alianças. É isso que eu falo assim: nós fazemos muita trégua com o pecado. Nós fazemos muita amizade, fala assim: ah, a gente tem que conviver, ah, sabe como é, ó Deus, purifica meu coração, mas até o Senhor voltar, meu coração sempre vai ser meio dividido. Não é assim não. Aqui começa, né, com uma coisa aparentemente simples: ah, vamos casar, olha aqui, fez amizade, quem sabe casando aí, eles também vêm para o nosso Deus. Não, puxa para o lado errado, né? Então, isso aconteceu. Então, nós vamos no primeiro ciclo. Se você tiver com a sua folha 17, já pode começar a preencher a tabela aqui. Nós estamos no número 1, o primeiro dos 7 ciclos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal. Esse ciclo é rapidinho, ele vai do versículo 7 até no versículo 11, já é o primeiro ciclo em Juízes. Então vamos ler essa passagem, depois vamos analisando. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Qual o ponto do círculo que é? Qual o ponto do círculo aqui? Número 1, né? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O que eles fizeram mesmo? Na frase seguinte: esqueceram-se. Oh, irmãos, se a gente entendesse isso como um amor. Você está vendo Deus? Meu povo se esqueceu, eles esqueceram de Deus. Que palavra triste. A gente não pode passar por cima dessas palavras, nós temos que deixar isso entrar. Esqueceram-se de Deus. Isso não significa que eles não sabem que Deus existe, mas assim, é muitas ocupações. Oh Deus, o Senhor entende, eu não tive tempo hoje, olha, eu não estou lendo mais a Bíblia, o Senhor sabe, eu estou com essa luta, o Senhor entende, e vai passando, e você vai esquecendo de Deus. Deus não faz mais parte da sua vida, Deus não faz parte mais do seu dia a dia, do seu amor, vai esfriando, é isso. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus. E serviram, daí vão servir a Baalins, a postes ídolos. Aí o que acontece? O que, que faz Deus ficar irado? Eles quebraram algum outro mandamento? Fala assim, se eles comeram algum animal imundo, será que eles quebraram algum outro preceito de Deus? Deus não é que Deus não dá importância às outras coisas, mas eu quero que vocês entendam o que é que faz Deus ficar bravo. O que faz Deus ficar bravo? Quando nós não amamos a Ele, esqueceram de Deus, aí Deus fica bravo, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou. A sua versão fala vendeu? Vendeu. Que palavra dura. Deus vendeu o povo dele, Deus entregou. Deus falou assim, olha, vai. Ele colocou aquele outro rei, aquele outro inimigo, ele deu força para ele. Ele deu uma comissão para aquele inimigo, para vir. Por isso que eu falo, não adianta você falar, diabo, diabo, foi Deus que mandou na nossa vida. Tem situações na sua vida e na minha que vieram por Deus. E não é para ficar culpando o diabo, ele vai ficar chorando lá na esquina, falando assim, estão me culpando de novo. Não adianta ficar culpando o diabo, isso é Deus que está operando na nossa vida, ele tem um objetivo. Se o nosso coração se quebrantar diante de Deus, nós vamos entender que Deus é um Deus amoroso. Antes de eu passar quanto tempo aqui? 8 anos. Antes de eu passar 8 anos com opressão, do que Deus me rejeitar eternamente, amém? Antes Deus tirar seu sustento financeiro, antes Deus permitir alguma enfermidade, antes Deus, sei lá, fazer com que você não sinta mais comunhão com Deus, eu não sei que natureza, que aparência que tem essa opressão na sua vida, mas antes isso acontecer, do que você perder totalmente a sua vida diante de Deus, Deus está tendo amor, Ele está puxando você, como Ele fala nos profetas, eu puxei com cordas de elástico, eu puxei, eu estou atraindo, mas como que Deus tem que fazer isso? Ele tem que fazer através desses meios. Então Ele entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Interessante, eu não sei assim, o significado, talvez tenha uma figura especial, cada um desses inimigos, tem alguns que a gente pode talvez identificar mais. Aqui a gente não tem muitos detalhes. Eu só estou fazendo uma ligação que Abraão, pai, né, o primeiro homem que Deus chamou, que formou a nação de Israel, ele saiu dessa terra, Mesopotâmia. Foi de lá que ele saiu, Ur dos Caldeus, é nessa terra de Mesopotâmia. Então, esse rei que está dominando sobre o povo de Israel é o povo de onde Deus tirou. É como se o Egito voltasse a tomar conta, de onde nós saímos. Versículo 9, mas quando clamaram ao Senhor, o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou. Quem era o libertador? Otniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. Nós já ouvimos falar dele. Né? Caleb tomou conta daquela propriedade, depois ele falou assim, quem tomar essa outra montanha, eu vou dar minha filha. Foi esse Otniel que foi e tomou posse e casou com a filha de Caleb. Então Otniel, um homem corajoso, um homem que já tinha tido experiências com Deus de vitória, Deus levantou esse libertador. E versículo 10 fala, veio sobre ele o Espírito do Senhor. Essa frase não é encontrada sobre todos os juízes, mas em muitos deles. Então é um revestimento do Espírito Santo, um sinal daquilo que o Espírito Santo pode fazer. O Espírito Santo pode trazer poder, libertação, tirar da opressão. O Espírito Santo quebra a força da opressão, mas temos que lembrar que quando a pessoa é liberta, quando acontecem sinais e maravilhas e tem essa libertação, como tem no livro de Juízes, não significa que está quebrando o ciclo. Isso é muito importante para entender. O século 20 está cheio de grandes homens e mulheres usados pelo Espírito Santo, mas que não quebraram o ciclo nem na própria vida deles. Tem exemplos modernos, como Sansão. Tem exemplos modernos de pessoas usadas pelo Espírito Santo. Você não pode falar, então, caiu no pecado, acho que nunca, aquele homem nunca teve o Espírito Santo. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala, Sansão foi muito forte e libertou o povo. Não, Sansão libertou o povo pelo poder do Espírito Santo. Quando Deus não encontra um instrumento melhor, o povo clama a ele, ele pega até um instrumento não santificado, mas isso não significa que é o que Deus quer, e o fim de Sansão, eu não recomendo para ninguém, tá? Então não adianta nós pensar, tá bom, ó, olha só, o Espírito Santo pode habitar, não precisa nem santificar a vida, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o Espírito Santo pode operar, pode libertar, Isso é uma das, é um aspecto da obra do Espírito Santo. Mas tem um outro aspecto que vai quebrar esse ciclo. Precisa da libertação? Precisa desse revestimento? Precisa. Mas precisa de uma outra coisa, que é a obra do Espírito Santo aqui dentro, que vai quebrar esse ciclo. Então, veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor entregou nas suas mãos a Acuzã Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu. Então a terra teve sossego por 40 anos, até que faleceu Otniel, filho de Kenaz. Então vamos preencher aqui rapidamente para vocês verem. Quem foi o opressor? Você pode colocar rei da Mesopotâmia ou o nome do rei, não vai caber tudo aí, mas o opressor foi o rei da Mesopotâmia. Durante quantos, esse número de anos do lado do opressor é o número de anos que ele oprimiu. Então, quantos anos foi? 8 anos. Quem foi o juiz que Deus levantou? Otniel, irmão de Caleb, para identificar, né? Otniel, qual tribo? Aqui nessa passagem não fala, mas nós sabemos de qual tribo que era Caleb. Qual era o tribo? Oi? Do sul. Qual tribo? Alguém sabe de que tribo que era Caleb? Judá. Tribo de Judá. E quantos anos ele deu paz para Israel? 40 anos. Então, houve um período de 40 anos. Agora, pegando sua folha 18, em cada um dos ciclos, aí tem os ciclos 1 a 3, o primeiro ciclo Otniel, aí eu coloquei um espaço aqui para a gente identificar, nem sempre em todos os ciclos você vai poder ter uma referência de todos, mas aqui tem referências do ciclo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você identifique os 5 pontos do ciclo. Você só precisa pôr o número 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. O que é número 1? Quando eles esqueceram de Deus. Juízes 3, 7. Então número 1, primeiro ponto do ciclo, você encontra em Juízes 3, 7. Eu quero que vocês vejam como esse ciclo está documentado, né? Tá a sequência aqui. Então, Juízes 3, 7 é o número 1, o primeiro item do ciclo. O segundo item do ciclo é a opressão. Versículo 8, né? Acendeu a ira do Senhor e se entregou, e eles serviram durante 8 anos. Então, Juízes 3, 8 é o ponto número 2 do ciclo, é a opressão. Número 3, clamor. Você vê que aqui o ciclo está certinho, né? 1, 2, 3, 4, 5. Número 3, clamaram ao Senhor, é versículo 9. Você não precisa escrever assim, clamaram ao Senhor. Só colocar número 3 que você tem um ciclo, né? Então, número 4, Deus levantou um juiz. Versículo começa até no versículo 9 também, 9 e 10, né? Juízes 3, 9 e 10, é o libertador que Deus levantou. E número 5, o descanso está no versículo 11, terra teve sossego, descanso por 40 anos. Então, o número, ponto número 5 do ciclo está no versículo 11. Ok? Todo mundo acompanhou? Se alguém não conseguiu pegar os 5 pontos, perdeu alguma referência, logo depois da aula, confere com alguém, né? Aqui na frente, a gente pode vir aqui, a gente repete, só para a gente não tomar muito tempo. Eu quero começar o segundo ciclo, então. Versículo 12. Tornaram, você entendeu que o ciclo está repetindo? Né? Terminamos versículo 11, ciclo, o ponto número 5, que é a parte mais gostosa do ciclo, né? Descanso, né? O povo está, né, tudo em ordem, tudo certo. Aí, só que aí, versículo 12, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Agora, olha aqui, isso aqui foi mais forte ainda. Então, o Senhor fortaleceu a quem? Você já pensou? Oh, Deus, espera aí, o Senhor está do lado errado. O Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas. Qual é o último rei dos Moabitas? Vamos ver quem tá fazendo assim, né? Guardando os fatos, né? Lá no livro de Números, né? Nós já tivemos um outro encontro com o rei dos Moabitas, um outro rei. E aí Deus estava contra ele. Deus estava do lado de Israel contra ele. Quem é o último rei dos Moabitas que nós já encontramos na Bíblia? Um rei e um profeta falso, agora você sabe. O rei e um profeta falso. O rei dos Moabitas pediu um profeta e falou assim, vem cá, amaldiçoa o povo de Israel para mim. Eu não posso vencer esse povo, mas você amaldiçoa, né? Balaque e Balaão, né? Balaque foi o último. Dizem, até o comentarista acha que esse Eglon provavelmente era o próximo rei depois de Balaque, né? Então, só para a gente lembrar, esse rei já apareceu. Esse rei não, esse povo já apareceu. Os moabitas quiseram perseguir o povo de Israel. Moabe, o pai dos moabitas, foi um dos filhos de Ló, né? Começou com, né, com aquela situação, está saindo de Sodoma, e uma história triste também. Então, os moabitas estão ali tentando, e agora, ao invés de Deus falar com Balaque ou com Balaão, de maneira nenhuma, esse povo é abençoado, todo lado dele, você não vai ganhar. Agora não, agora Deus vem e fortalece Eglon, rei dos moabitas, contra Israel. Por quê? Porque tinham feito o que era mal. E o que é fazer mal? Esquecer de Deus, abandonar a Deus. E ajuntou consigo, quer dizer, Deus abençoou esses inimigos, de tal forma que eles conseguiram fazer uma aliança. Ele deu tanta graça, entre aspas, né? Ele deu tanta graça para os inimigos que eles conseguiram fazer uma aliança, conseguiram se entender. Ele, os moabitas, os filhos de Amon e os amalequitas. Vocês lembram dos amalequitas também? Amaleque, que foi lá e perseguiu Israel logo que saiu do Egito, né, e pegou aqueles que estavam doentes e cansados atrás, foi traiçoeiro, e Deus deu uma palavra de geração em geração, esse povo será, né, derrotado, o povo de Israel vai fazer guerra, nós não podemos fazer paz com a carne. Agora, Moabe representa carne. Sabe como é que eu sei que representa carne? Porque ele vai explicar, não vou ter tempo de ler toda essa história, mas esse rei Eglon, a Bíblia fala que ele era muito gordo. Ele tinha muita carne. Ele tinha muita carne. Então, esse inimigo representa a carne dominando o povo de Deus. Agora eu pergunto, o que é a carne dominando o povo de Deus? Ah, deve ser quando tem pecados grosseiros, imoralidade. Sabe o que a Bíblia fala sobre carne? A Bíblia usa muito, você sabe que a Bíblia fala bastante sobre carne. Então vamos lá em Filipenses 3 e vamos ver o que a Bíblia fala sobre carne. Vocês vão ficar assustados, eu acho. Filipenses 3, Paulo escrevendo aos Filipenses, no versículo 2, ele diz assim, acautelai-vos dos cães. Quem são os cães? Palavra dura para um apóstolo usar, né? Cuidado com os cães, ele não está falando de cachorro, está falando de gente. Cuidado com os cães, acautelai-vos de quem? Dos maus obreiros. Quem que é mau obreiro? Vamos ver. Acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, que é o contrário da carne, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Agora, o que é confiar na carne? Aí Paulo fala, até com uma certa falsa modéstia, não é? Você já viu assim que Paulo às vezes não é muito assim modesto? Ele até fala, olha só, olha a modéstia dele. Ainda que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E o que é confiar na carne? Ele cita, circuncidado no oitavo dia, nasci em berço evangélico, da linhagem de Israel, nunca me afastei dos caminhos de Deus, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, sou um obreiro, formado em seminário. Ele começa a dar todas as qualificações, e isso ele fala que é carne. Ele não fala nenhuma coisa, alguém pode confiar na carne? Eu ainda mais. Lê aqui, você não vai achar nenhuma obra que nós achamos que, né, assim, é um pecado. Não, ele só fala de coisa assim, que eu poderia confiar na carne. O que é confiar na carne? Na minha própria capacidade de servir a Deus. Isso é a falsa circuncisão. A falsa circuncisão é quando você serve a Deus com suas próprias obras. Eu oro, eu jejuo, eu sei pregar, eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade. É isso que é a carne. E esse rei dos moabitas, é só isso que eu vou ler aqui, só queria que vocês vissem o que é a carne. E esse rei dos moabitas era um homem que tinha muita carne. Só que a carne, nosso tempo está acabando, mas eu só quero deixar esse ponto aqui. Podemos até voltar um pouquinho mais nesse ciclo na próxima aula. Mas eu só quero que vocês entendam. Agora nós vamos rapidamente, Salmo 119. Vamos ver o que é a carne. Você já sabe o que é. Agora, o que a carne produz? O que acontece quando você tem muita carne? Salmo 119. Versículo 70. Deixa eu ver a sua tradução um pouquinho, que a minha está um pouco diferente. É igual. Versículo 70. Seus corações são insensíveis, como se fossem de sebo. Essa palavra é gordura. É carne. O coração fica insensível. Você não é capaz de sentir as coisas de Deus. Isso não é, vocês percebem, não é as obras que nós consideramos assim como coisas terríveis. Isso é a confiança própria. Torna você insensível para Deus. Isaías capítulo 6, versículo 10. Tem outras referências, mas vou ficar só mais com essa. Isaías 6, no chamado de Isaías, no capítulo 6, Deus pergunta no versículo 8, a quem enviarei? Isaías fala, envia-me a mim. Aí no versículo 9, ele fala, Deus fala com ele, vai, diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Por quê? Coração está gordo, muita carne, muita confiança própria. Quem confia em si não ouve a Deus. Quanto mais você confia em você mesmo, menos você ouve de Deus. Quanto mais Deus quebrou a carne na sua vida, mais você ouve de Deus. Então, essa escravidão dos moabitas representa o domínio da carne. E quando a carne domina, quando os líderes da igreja são homens carnais, quando nossa vida, o que o povo próprio, o povo muitas vezes é o que eles querem, é carne, orgulho, exaltação, confiança própria. Quando isso é uma escravidão, isso nos torna terrivelmente longe de Deus. Então nós vamos parar aqui, mas eu quero que vocês guardem isso, os ciclos da vida, do livro de Juízes, os ciclos que podem acontecer na nossa vida e a escravidão que pode vir e a vontade de Deus de quebrar a escravidão sobre nossas vidas. Pai de amor, nesta manhã, nós queremos fazer uma dieta na tua presença. Queremos que o Senhor acabe com a carne, que o Senhor levante, ó Deus, um libertador não só temporário, mas queremos, ó Deus, como aquele rei dos Moabitas foi morto, aquela carne morreu na tua presença. Ó Deus, a carne é feia, aquela morte foi uma morte terrível, mas ó Deus, que tudo que faz parte dessa carne na nossa vida também possa ser levado à tua cruz, e nós possamos ser livres e libertos na tua presença, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.